Está dando bons amigos, agradecemos a Deus por essa rica oportunidade, já pedimos desculpas, irmãos. Nós estamos num novo espaço. Esse novo espaço demanda mais esforços e demanda mais dedicação. Eu vou lidar com a questão aqui no programação de homens, né? Porque tem muito estado, tem muitas oportunidades também. Então está uma correria, né? Até porque a gente está visitando para um outro compromisso também familiar. 18 horas de circular, 19 grupos, então é uma correria. Mas tudo isso por conta de um chamado. Nós decidimos, porque o Senhor nos chama. Mas nós que decidimos se vamos atender o chamado dele ou não. Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos rapidamente, tá? Em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, apenas 3 versículos, versículo 18 até versículo 21. Seria o mais breve possível, até porque temos ceia do Senhor. E a noite com certeza não seja encontro dentro da palavra. Bom? Atos capítulo 3. No versículo 18 até o versículo 21. Eu acredito que todos encontraram. Amém. Nossa tecnologia ali. Bacana. Está escrito assim: mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca dos profetas, já havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Versículo 21 e último. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O gente dela pode sentar. A maior preocupação de Deus foi de restaurar o homem, restaurar a integridade moral. Se nós formos fazer uma retrospectiva desde o livro de Gênesis, Deus está sempre procurando buscar o homem, transformar. E nos versículos anteriores aqui, que nós já começamos a ler a partir do versículo 17, Deus vinha usando profetas, homens de Deus, já no Antigo Testamento. Deus vinha trazendo vários juízos, um exemplo de Samuel, por conta da sua santidade. Eles estavam fazendo coisas que desagradavam o Senhor, e por conta da santidade do Senhor, Deus matava mesmo. Deus destruía tudo aquilo que feria a sua santidade. E Deus vinha usando os profetas, usando vários homens de Deus, como Moisés, usou Samuel, usou tantos outros homens. E o homem em si, ele sempre não dava muito ouvido a Deus, dava ouvido a Deus num determinado momento, mas depois voltava a cometer as mesmas práticas de Deus. Mas Deus é um Deus que está sempre nos dando oportunidade, ele nunca desiste de nós. Ser humano, e se alguns ser humanos não podemos generalizar, ele desiste muito fácil. Desiste muito fácil, ele só não desiste para aquilo que lhe convém. Mas Deus, o interesse de Deus é sempre a alma, é sempre resgatar, é sempre restaurar. E Deus me deu essa palavra aqui, falando sobre o tempo de recomeço de novas oportunidades. Fazendo aqui um paralelo de posicionamento. Tudo para acontecer na nossa vida depende do posicionamento. E quando nós chegamos aqui já no livro de Atos, parece que é um álbum de contrato que se abre, que fala sobre os atos, os propósitos, toda ação profética. Toda ousadia, o diabo vem trazendo todos os ensinamentos que Jesus deu para os apóstolos. Tá? E parece que nós observamos aqui com algo de retrato sendo aberto. E ali enxergando entes, perigos, pessoas que fizeram parte da nossa vida. E quando nós começamos a analisar do capítulo 1 até o capítulo 3, vemos histórias diferentes. Porque se é no capítulo 1, o propósito de Deus trazendo a igreja para uma restauração, prometendo derramar o Espírito Santo. Mas quando Deus começa a trazer um diálogo mais profundo com aquela igreja que está sendo fundada, aquela igreja está mais preocupada com o tempo físico que com o tempo espiritual. Deus começa a falar das coisas do Espírito e aquela igreja está começando pelos seus olhos carnais, tentando discernir as coisas com os olhos carnais, não com os olhos espirituais. Eles começam fazendo a pergunta a Deus sobre coisas da terra. E Deus, pela sua infinita misericórdia, começa a responder a ele. O que vai acontecer com os tempos não interessa nesse momento para vocês. O que interessa é o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Então Deus está falando das coisas da terra, mas do corpo, por conta da sua mentalidade ainda, está falando das coisas do céu, por conta da sua mentalidade, está entendendo as coisas da terra. No capítulo 2, Deus já começa a derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E ali foi algo maravilhoso, foi algo espelho, que até o sermão de Pedro foi um sermão tão maravilhoso que não precisou falar muito. Várias pessoas foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Então aquela igreja de capítulo 1, agora no capítulo 2, já é diferente, pastor Amácio, ter mais irmãos agora. Aquela igreja no capítulo 1 era uma igreja que estava para receber a promessa do Espírito Santo, porém, existiam algumas coisas que lhe impediam. Agora, quando chega no capítulo 2, Deus começa a derramar a sua presença de uma forma esplêndida, de uma forma maravilhosa. E quando chega no capítulo 3, já começa a manifestação do Espírito Santo por conta dos seus filhos. Pedro, ele se vê em um grande desafio, aqui de levar a palavra, e ele se deparando de frente com uma pessoa que tinha uma necessidade, ele disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que ele tem de novo, levanta e anda. Bíblia diz que aquele homem se levantou, entenda. Aquele homem se levantou, ninguém levantou ele, porque o levantar depende de uma atitude. O levantar depende de um posicionamento de cada um. Simplesmente Pedro falou: eu não tenho prata nem ouro, eu tenho Deus, mas o que eu tenho eu te dou, manifestação do poder, os dons espirituais, e é isso que Deus quer fazer nesse 23º aniversário da sua igreja. Ele quer derramar esse poder sobrenatural sobre a vida de cada um. E aqui o Evangelho da Graça, ele é anunciado através da manifestação do poder de Deus, através dos dons espirituais. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 19, em especial, lemos 4 versículos, mas no versículo 19, em especial, ele fala algo muito interessante, que chamou a atenção. O Espírito Santo já está há alguns dias queimando meu coração e me confrontando. Porque como as pessoas acham, como a pastora Márcia me disse aqui, minha esposa, que não é só pegar esse microfone e falar, nós precisamos ser confrontados pela palavra também. Porque antes de nós falarmos, transmitimos aquilo que Deus quer falar através do seu coração para o noivo do Cordeiro, nós somos confrontados. E ele começa aqui na sua palavra inicial dizendo: arrependei-vos, vírgula. Por que que Deus fala isso? Para se arrepender. Se é uma necessidade de arrependimento, é sinal que existe um erro. E arrependimento, se eu não me engano, em hebraico, quer dizer teshuvah. Que quer dizer retornar à essência, ou seja, retornar à inocência. É esse o projeto de Deus para a nossa geração, trazer a sua geração para a sua presença. E para isso é necessário haver o quê? Um arrependimento. Arrependimento, irmãos, é muito diferente do negócio. Arrependimento é você chorar na sua alma. É você sentir tristeza por algo que você fez, por algo que você falou, por algo que entristeceu o Espírito Santo, por algo que está te incomodando. Então o Espírito Santo ele chora, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo, quando você toma alguma atitude, toma alguma decisão que fere a santidade, que tristece o coração de Deus, o Espírito Santo ele chora e geme, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. E eu sinto ele aqui nesta manhã, eu sinto a graça dele aqui nesta manhã. E é através do Espírito Santo que ele abre os nossos olhos para nos mostrar onde nós estamos errando e aonde nós estamos acertando. E ele fala aqui, arrependemos. E não só apenas, Deus não requer arrependimento, ele quer, requer conversão. Que quer dizer o quê? Não só arrependimento, mas requer o quê? Uma mudança de atitude. E é isso que Deus está requerendo de nós a cada dia mais, irmãos. Arrependimento. Arrependimento, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até o arrebatamento da igreja, Deus está requerendo de nós arrependimento. Coisas que aos nossos olhos não tem nada a ver com a Deus. Coisas pequeninas que vão sujando a nossa alma, pegando uma leve carona naquilo que a pastora falou, são intuitos da alma, coisas que vai nos contaminando. Então Deus está falando nessa noite, igreja, teu servo, eu quero arrependimento, eu quero conversão, eu quero verdadeiramente que o mundo olhe vocês, enxergue vocês não pela roupa que vocês usam, eu quero que o mundo enxergue vocês não pela sua oratória. Eu quero que o mundo enxergue vocês não pela sua boa aparência, não pela sua classe social. Eu quero que o mundo enxergue vocês o meu brilho, que brilhe vocês todos os dias por intermédio do meu relacionamento que eu tenho com vocês. Então, as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, irmãos. O que é para se preocupar? Não está se preocupando com a sua alma, com o seu dia a dia com Deus. Então, ele fala que arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim tempo refrigério pela presença do Senhor. É interessante que João Batista ele pregava a mesma coisa. Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista lá no deserto, ele pregava a mesma mensagem que já no Novo Testamento aqui em Atos. Pedro, ele continua trazendo sobre essa palavra, arrependei-vos. E eu quero dizer para os irmãos que Deus ama muito o arrependimento, Deus está procurando. Porque em João capítulo 4, versículo 23, o Senhor diz na sua palavra, João 4, no seu verso 23, ele diz assim: olha só o que ele diz aqui. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está falando que é agora que adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, não me adorarão com mentira, não me adorarão com reservas, não me adorarão com máscaras, não me adorarão com tantos disfarces, me adorarão plenamente, e eu vou receber a adoração deles. Você entende que Deus está requerendo de nós, que somos a sua igreja. Deus está requerendo de nós, nesse tempo que estamos vivendo agora, irmão, Deus está requerendo de nós sinceridade diante da sua presença. Deus está requerendo de nós verdades, irmãos. Nós precisamos deixarmos de vivermos
saudades antigas, pequenos de anos atrás. Que anos atrás eu era assim, eu era mais fervoroso, eu era mais espiritual, não importante daqui para frente. Esquece o que ficou para trás, quebra esse retrovisor, quebra aquilo que te faz olhar para trás, aquilo que te faz enxergar os pecados que você cometeu. E a ordem do Senhor é que você olhe para frente, que você prossiga para o alvo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Eu prossigo para o alvo. Mas para olhar para frente, é necessário ter um posicionamento diante de Deus. Exemplo, quem tem carro, moto, é obrigado a olhar nos três retrovisores. Na esquerda, na direita e no meio. Esses retrovisores vão lhe dar direções. Dentro do conceito de autoescola, é chamado direção defensiva. Você tem como você prever que carro está mais próximo de você. Tem como você ter uma prevenção, até mesmo daquele que pode forçar uma colisão com o seu automóvel. Mas Deus, nesta manhã, aqui nesta nova vida em Tribobó, Ele está dizendo para você, no seu carro chamado vida, só tem um retrovisor, esse retrovisor é para frente. Não é para a esquerda e não é para a direita. O do meio não é para você olhar para trás. Eu estou dizendo, quebra esse freio retrovisor, eu quero que você olhe para o alto. Porque é para o alto que eu vou te dar direção. No carro você tem que olhar os freios retrovisores, mas na vida você tem que olhar para o alto. É Deus que vai te dar direção. É Deus que vai te orientar se você tem que ir para a esquerda, se você tem que ir para a esquerda, se você tem que ficar parado ou se você tem que avançar. Você tem que fazer isso. Mas para isso, é necessário um posicionamento. É necessário querermos. Esse querer é uma decisão que você tem. Jesus me chega a nos informar ali nos evangelhos, se eu não me engano, no evangelho de Marcos, dizendo assim: quem quiser vir após mim, quem quiser vir após nós, a expressão, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você entende o que Deus está falando nessa noite? Deus está dizendo que você não é obrigado, não, tá? Você não é obrigado a seguir, não. Você não é obrigado a participar dessa mesa, não. Porém, se você quer, faça isso com excelência, porque é uma decisão sua. Posicionamento que você tomou, é uma decisão. E além disso, se quiser vir a mim, toma a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É você pegar a sua cruz e não é colocar nas costas da pastora, fazer você pegar a sua cruz, carregar ela. E você tem essa mentalidade que eu não posso largar essa cruz. Essa cruz tem a minha medida. Ela não cai no ombro de ninguém, ela cai no meu ombro. Eu tenho que carregar essa cruz. Essa cruz significa a tua vida espiritual que você precisa conservar a cada dia mais. Essa cruz significa a tua comunhão que você tem com o Espírito Santo. Essa aliança que não tem fim é uma aliança com o Senhor. Então, era esta mensagem que aqui Pedro estava trazendo aqui em Atos dos Apóstolos, que é uma conversão, que é um arrependimento verdadeiramente. E minha palavra inicial aqui falei que arrependimento é diferente de remorso. Remorso é você sentir: ah, eu fiz errado. Mas daqui a pouco eu posso fazer novamente. Não tem um arrependimento. Então Deus aqui, Ele fala para esses que ouviram o Evangelho das Boas Novas, para esses que ouviram o Evangelho da Graça, Deus está sendo enfático: arrependei-vos. E não só arrepender, convertei-vos. Olha só, para que seja apagados os vossos pecados e venham assim
o tempo do refrigério da presença de Deus. Quando nós passamos por esses estágios, vem o tempo de refrigério da presença de Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta e você vai responder para si próprio: como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como eu falei aqui no início, essa palavra nos confronta. Por quê? Porque Deus está requerendo, aqui através do seu evangelho, aqui através da sua palavra, um posicionamento, irmãos. Sabe por que Deus está requerendo o posicionamento da sua igreja? Através de um arrependimento, através de uma conversão, é porque Deus não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. Deus vai buscar uma igreja que está posicionada. Deus vai buscar uma igreja que está alinhada, não com os conceitos da igreja local, mas uma igreja que está alinhada com os conceitos do teu reino, com os conceitos de Deus, propósito, com o conceito daquilo que Ele quer para nós, para salvar a nossa alma, para que possamos o quê, irmãos? Tomarmos posse desse tempo aqui, tempos de refrigério pela presença de Deus. E aqui eu já quero caminhar para o final da minha palavra, porque eu disse que eu não ia enfadar. De repente, irmãos, Deus está requerendo isso aqui de algumas pessoas. De repente a sua vida está uma turbulência. De repente você está precisando aqui desse tempo de refrigério na sua vida. E Deus está requerendo isso de você. Se arrependa. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Não só se arrependa, mas também se converta. Muda a sua forma de pensar. Muda as suas atitudes. É Deus falando nessa manhã, irmãos, toma uma posição diante da minha presença para que você tome posse do tempo de refrigério da minha presença na sua vida.
Glória a Deus.
Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não é fruto do diabo, são fruto das nossas escolhas. Pessoas que decidem tomar decisões que foram frutos de pensamentos humanos, decisões que foram frutos de conselhos humanos, mas decisões que foram fruto de alguns conselhos humanos, mas não buscou a palavra, não buscou na palavra, não buscou orientação de Deus, não orou, não esperou Deus falar, porque uma coisa você orar, outra coisa você esperar Deus confirmar se verdadeiramente aquilo que você está pedindo é da vontade dele e já está no tempo de você receber. Você entende que Deus não basta que você orar agora e você achar que Deus vai lhe responder. Você precisa esperar, você precisa aguardar. E não basta apenas aguardar, você tem que também se movimentar. Eu ouvi uma palavra na igreja local lá, na programação do ônibus, né? Certos ministrantes falaram assim: aqui tem uma coisa, água parada gera dengue. Tem que estar em movimento. Você precisa estar em movimento. Você precisa fazer a sua parte. Os céus estão ao teu favor, mas você precisa reagir. Você precisa se levantar desta acomodação, assim que o Senhor para você agora. Porque não adianta os líderes olhar para orar para você, jejuar com você, subir bonde com você, até mesmo a tua pastora orar por você de madrugada. Você tem que tomar uma posição diante do Senhor. Você tem que se levantar, você tem que se erguer. Você precisa cooperar também. Ou você está achando que Deus vai dar tudo para você de momento errado? Ah, não vai se fazer isso. Deus, Ele quer construir algo na sua vida, mas Ele quer colocar a ferramenta na tua mão também, para que você também faça parte dessa construção. Você entende isso? Quer ter uma vida espiritual reestruturada diante da presença de Deus? Começa a orar, começa a buscar a presença de Deus. Quer ter uma vida avivada, cheia da presença de Deus? Se relacione com Deus, arrepende Deus. A conversão, ela faz isso.
Cristo, começamos a orar mais, começamos a nos aproximar de Deus mais, é quando nós tomamos um posicionamento diante de Deus, tudo muda na nossa vida. Quando você se posiciona diante de Deus, o teu olhar muda, o seu comportamento muda, a sua fala muda, tudo muda, sabe por quê? Por conta do tempo de refrigério que Deus enviou sobre a tua vida, por conta de um posicionamento. E até consumido nessa noite.
Aleluia!
No momento do louvor, o Espírito Santo falava comigo: meu filho, você vai falar até tal parte, você não vai passar daí. Então nós precisamos, irmãos, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Aqui no altar não fazemos aquilo que queremos e achamos, porque nós somos movidos por um propósito, nós somos movidos por um Espírito Santo que tem um controle da nossa vida, tem um controle de todas as coisas. E aqui eu encerro a palavra dizendo para você que a mudança, que a transformação, 2023 está indo embora. 2024 está na porta. Quer que 2024 seja diferente? Toma um posicionamento diante de Deus. Você quer ter uma vida espiritual diferente? Se posicione diante de Deus. Quer ser mais ousado diante de Deus? Quer ser mais útil para Deus no seu reino? Se posicione e esteja da forma que Deus quer que você esteja. Mova-se para um propósito. E o propósito de Deus é o quê? É te usar para a glória dele, para o louvor dele, não para a sua glória, não para a sua adoração, porque o Senhor diz na sua palavra que a glória é a honra dele, e ele não divide isso com ninguém. Que Deus abençoe.
Amém.
Pastor, aqui o meu spoiler. Os spoiler da nossa escola bíblica. Estamos lendo o livro de Atos. Estudando o livro de Atos. Capítulo 3. Né? Pegaram aí, professores?
Cadê a aula semana que vem? Vamos
colocar de pé. Eu vou. Só para né? Chamando a Tereza Ilza, Tereza Dani, Chaves, Frente, Marinho, Chaves.